As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
E avançamos com indicação de última hora. Há um incêndio ativo na freguesia da Sabacheira, precisamente na estrada para Valmião. O alerta foi dado pelas 15h40 desta segunda-feira, sendo que estão mobilizados cerca de 155 bombeiros e ainda 3 meios aéreos. Tal como noutras ocorrências do género, há aqui fortes suspeitas de mão criminosa, isto porque há cerca de 4 dias, durante a noite, apareceu um fogo nas imediações daquele que atualmente está ativo. António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, em declarações a ERTE, fez um ponto de situação desta ignição, considerando que a mesma está com bastante força. Nesta altura, os operacionais estão a tentar evitar que as chamas cheguem a Valmião, sendo que o fogo já se aproxima de uma habitação, pelo menos.
O ponto de situação possível é que estão muitos meios envolvidos, seja terrestres, sejam aéreos, mas está bastante, está com bastante força, pronto. Estão a tentar agarrá-lo, mas ele está aí para duas frentes e pronto, está-se a tentar de alguma forma que não chegue ao Valmião e que não se estenda também para o lado da Sabacheira.
Senhor Presidente, nesta altura então não há casas nessa linha da frente?
Para já não, mas está neste momento a 200 metros de uma. Está a 200 metros de uma e estão a tentar contê-lo para ele não vir para cima dela.
E o local onde este fogo apareceu, Sr. Presidente?
Basicamente junto à estrada.
Há alguma suspeita de como é que terá acontecido este incêndio?
Não há suspeita nenhuma, mas a minha suspeita é sempre a mesma. Quer dizer, ainda há menos de uma semana, à noite, a um quilómetro daqui, tentaram fazer o mesmo. Os bombeiros chegaram a tempo. Conseguiram, pelas altas temperaturas. E as coisas estão complicadas.
O ciclista que perdeu a vida neste domingo na Estrada Nacional 360 em Covão do Coelho, Conselho de Alcanena, era do núcleo de cicloturismo de Alcanena. Faleceu, recorde-se, após uma colisão da sua bicicleta com um automóvel. Apesar dos esforços das forças de socorro mobilizadas para o local, não foi possível inverter a paragem cardiorrespiratória em que se encontrava na altura da chegada dos meios. Carlos Pereira tinha 46 anos e residia precisamente no Conselho Alcanenense e na altura em que perdeu a vida estava a fazer o que mais gostava, ou seja, em passeio com um grupo de amigos. O Conselho de Tomar está em aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas. Assim será pelo menos até esta quarta-feira, sendo que o calor propriamente dito, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, irá continuar em força até meados de setembro. Ou seja, o quadro de previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para valores que oscilam entre os 38 e os 40 graus no Conselho de Tomar e também para a globalidade da região do Médio Tejo, fator que irá elevar o risco de incêndio, neste caso para o patamar muito elevado, ainda que territórios como Abrantes, Maçã ou Sardoval apresentem com o risco máximo. Tenha, pois, atenção com os grupos mais vulneráveis, em especial crianças, idosos e doentes crónicos. Alguns conselhos a cargo da Delegada de Saúde, Maria dos Anjos. Esperança.
Nós perdemos muitos líquidos com a ação do calor, embora possamos às vezes não nos aperceber de estarmos a perder essa água porque não estamos a transpirar muito ou achamos que não estamos, mas nós perdemos muitos líquidos com o calor. Portanto, a água é o elemento essencial nesta altura de temperaturas mais elevadas. Beber muita água, beber água com frequência, evitar as bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas elevam ainda mais a temperatura do corpo, evitar também bebidas açucaradas, porque aumentam os metabolismos no organismo para metabolizar precisamente esse açúcar e, portanto, contraria a ação que se pretende da água no organismo, também proteger muito bem do sol toda a pele, se por um lado anda alguma protegida com a roupa, por outro lado os braços, a cara, as orelhas, o nariz não andam e portanto os protetores solares são muito, muito, muito importantes. Também a alimentação. A alimentação repartida, se o devemos fazer ao longo do ano, nesta altura, alimentação repartida e, sobretudo, à base de saladas ou de sopas frias. Nesta altura, a sopa fria come-se muito bem, já leva um bocadinho de água, mas que não dispensa a ingestão de mais, ajuda realmente a que o corpo não aqueça tanto. As saladas frescas também são muito indicadas. Depois, permanecer em locais frescos, sempre que for possível, entre as 11 da manhã e as 5 da tarde, não andar ao sol. Não andar ao sol direto e evitar locais de muito calor.
Caiu o pano sobre mais uma edição da Junta Anima, iniciativa da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, com o apoio da Câmara de Tomar. O Mochão encheu-se de cor e animação para receber as cerca de 450 crianças e jovens que durante as últimas 7 semanas ocuparam as férias escolares de uma forma divertida e em proximidade com aquela que é a realidade do concelho nabantino. E nesta altura houve espaço para a música, dança e a esperada entrega de diplomas de participação e às entidades parceiras desta iniciativa. A ERTE marcou presença no encerramento das atividades e falou com Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que fala de uma excelente iniciativa, considerando-a como muito importante para as famílias.
Mas, acima de tudo, é uma excelente iniciativa que a Junta Urbana leva, de facto, de há alguns anos esta parte a efeito e que, de ano para ano, tem crescendo. É muito importante, desde logo para as famílias, que neste período de verão portanto, férias escolares, muitas vezes têm uma dificuldade em ter onde deixar as suas crianças, porque, nomeadamente enquanto continuam a trabalhar. Portanto, há, obviamente, esse aspecto prático e muito importante para as famílias e para a comunidade, mas depois para os jovens que participam nestas iniciativas, desde os mais jovens que participam enquanto, digamos, participantes deste campo de férias, chamemos-lhe assim, mas também para os monitores, que são também jovens, e isto são, de facto, experiências que ficam para o resto da vida.
Tânia Martinho, um dos rostos da Junta Anima, congratulou-se com mais este sucesso, sublinhando a parceria com o Regimento de Infantaria 15.
Mais um sucesso, acho que sim, está comprovado. 7 semanas duras, mas que vale a pena, porque a cada semana que nós terminávamos, realmente íamos tendo um bocadinho o retorno da nossa dedicação. Foi um sucesso, garantidamente.
Quantas crianças e jovens é que estiveram envolvidos neste conjunto de iniciativas?
420 crianças, mais uma média de 40 monitores. Portanto, tínhamos sempre por semana um pacote assim de 80 pessoas aqui a gerir. Mas muito bom.
Muito bem, tudo correu pelo melhor e mais uma vez há aqui este objetivo de aproximar as crianças e jovens àquela que é a realidade do Conselho de Tomar, dando-lhes a conhecer o Conselho de Tomar.
Exatamente, e tentámos ao máximo trabalhar em contacto com a comunidade. E este ano tivemos a felicidade de ter o Regimento de Infantaria 15, que não só nos ajudou na cedência das tendas para dormirmos, mas também na realização de algumas das nossas atividades. E isso trouxe também uma mais-valia aqui para nós, em termos de atividades, e para a própria equipa de monitores e de participantes. Quanto mais fazemos essa ligação, mais ganhamos nós e a comunidade também.
Há algum momento que se possa destacar de todo este conjunto de semanas?
Foram tantos. Tem sido muito intenso. Mas felizmente correu tudo muito bem, acho que foi tudo maravilhoso, até o tempo correu a nosso favor. Tivemos um dia que choveu e tivemos que adaptar as nossas atividades, mas acho que até correram melhor. Portanto, quando nós queremos e trabalhamos, tudo flui, não é? Realmente nós temos tido muitas atividades, e volto a dizer, do Regimento de Infantaria 15. Um momento que para nós também foi muito bonito, que nós fomos convidados para a despedida do grupo que ia para a República Centro-Africana. E como a temática dessa semana eram as redes sociais, cada equipa teve que fazer uma reportagem sobre o evento. E nós enviámos essas reportagens, o resultado final, para o Regimento de Infantaria 15. E o Exército já nos ligou, por exemplo, para poder utilizar essas imagens como divulgação. E são um reconhecimento também do trabalho que fazemos, não é? E temos dezenas de meninos que já querem ser militares. portanto, acho que tudo isso abona a nosso favor e é um sinal positivo do nosso trabalho.
A Câmara de Tomar está a promover uma iniciativa solidária que se centra no regresso às aulas e que envolve ainda a piscina municipal Vasco Jacó. Desta forma, nos próximos dias 7, 8, 14 e 15 deste mês de setembro, quem assim quiser poderá entrar nesta estrutura em troca de material escolar, nomeadamente cadernos, lápis, marcadores, entre outros. O material recolhido irá reverter a favor de crianças desfavorecidas de todo o concelho nabantino.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Coimbra, deteve um homem com 38 anos de idade, fortemente indiciado, entre outros, pela prática dos crimes de tráfico de droga e resistência e coação sobre funcionário. A detenção ocorreu na zona de Vieira de Leiria, Marinha Grande, onde o suspeito se encontrava provisoriamente instalado num parque de campismo, fornecendo para o efeito uma identidade falsa. Este homem era procurado pelas autoridades desde julho último, altura em que foi interpelado por elementos da Polícia Judiciária quando seguia ao volante de um veículo que protagonizou uma aparatosa fuga, no qual eram transportados estupefacientes e viajavam para além deste um outro homem e uma mulher. Com o propósito de se esquivar à detenção, o suspeito embateu provisoriamente em dois veículos da Polícia Judiciária, colocando em risco a integridade física e a vida dos inspectores presentes no local, circulando de seguida por várias vias em violação grosseira das regras de segurança rodoviária. No seguimento das diligências que seguiram à fuga, viriam a ser apreendidas estupefacientes, localizados e detidos os dois passageiros do veículo, aos quais foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O agora detido, que se encontrava em liberdade condicional após ter cumprido pena de prisão pela prática do mesmo tipo de crime, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, informação.
Os escalões de formação do União de Tomar apresentaram-se para uma nova época. Ainda há dificuldade no que a espaços de treino diz respeito, mas a secção parte para esta temporada com renovadas e fundadas esperanças de garantir boas condições aos cerca de 400 jovens, à altura da história do clube, que para além de formar os homens de amanhã, quer ainda chegar a títulos que possam sublinhar aquilo que de bom tem sido feito. A Hertz marcou presença na apresentação, à altura em que falou com Jerónimo Capelão, responsável pelas camadas jovens do União de Tomar, que elogiou todos quantos fazem parte da estrutura e focou-se ainda nas dúvidas sobre os locais disponíveis para treinar.
As perspectivas são sempre todos os anos as melhores. Estamos com alguma dificuldade ainda a nível dos espaços. É uma coisa que nos tem dado muitas dores de cabeça. Ontem tivemos uma reunião, saímos às 5 da manhã ali da sede, porque as coisas no Politécnico ainda não estão como devia estar. Pronto, aqui não há culpas de ninguém, a culpa de toda a gente, é do empreiteiro, a Câmara não põe, ainda não tem um campo que ainda o empreiteiro não entregou, mas isso, como devem compreender, faz com que complique aqui muito a estrutura dos horários para comunicarmos aos pais. Pá, e isso é um grande problema que nós temos neste momento, que neste momento a informação que temos da parte da Câmara Municipal de Tomar, o Politécnico vai ser entregue a qualquer momento, vão arrancar as obras da Navância e quem está na Navância passa para o Politécnico. Mas a situação do Politécnico não é na totalidade dos dias todos a semana, vai ser alguns dias, também vão ficar para o rave, e como devem compreender, vamos dar umas informações aos pais hoje que daqui uma semana, daqui um mês no máximo, poderão ser alteradas. E como devem compreender, os miúdos também têm outras atividades. Epá, vamos ver. Portanto, isso é uma dificuldade em si. Agora, as perspectivas são boas, o clube neste momento está com uma perspectiva diferente do que estava há um ano atrás. Estamos com certificado, com a certificação do clube. Neste momento, a nível nacional, a Federação impôs essa condição, está a impor, quem quer, quem não quer, sujeita-se às consequências, mas neste momento a União de Tomar está com o sistema de certificação, estamos com andamento, e isso faz com que o clube tenha que ser mais organizado em todas as estruturas, a nível administrativo, a nível de campo. É uma alteração quase radical. Vamos ter muitas alterações a nível da estrutura, a nível dos treinadores, a nível da própria direção, a nível dos diretores, porque é uma exigência da federação. Porque quem não tiver certificado, o que é que acontece? Daqui a um ano somos campeões distritais, juvenis ou iniciados, e não podemos participar no campeonato nacional. Isso é muito mau, e por isso nós avançámos para isto, mas temos dado muito trabalho Estamos pronto, estamos, graças a Deus, temos pessoas a trabalhar connosco, como disse, ontem foi até às 5 da manhã, os outros dias tem sido igual, para podermos hoje apresentar aqui a secção juvenil.
Crianças e jovens, quantos é que serão nesta temporada?
Pá, Mávio, nós não estamos na perspectiva, nós ainda agora veio, começou com mais 3 miúdos novos. Eu penso que nós vamos andar na ronda dos 450 miúdos no total. Agora isto também é um bocadinho subjetivo, não vamos estar aqui a mandar números só para mandar, vamos aguardar. Nós estamos nessa dificuldade dos campos, eu penso que um Politécnico, mesmo nas condições que vamos ficar, a Câmara não fica com o Politécnico na totalidade, mas vai melhorar, vamos ter mais algum espaço em tomar para todos. E depois com a avança, pena, isto não está tudo pronto para arrancar, porque daqui a 15 dias temos campeonato de infantis a arrancar. Neste momento a Navância vai em obras, o Politécnico não está aprovado, vamos ver como vamos fazer.
União de Santarém e Fátima empataram-se no derby do distrito na Série C do Campeonato de Portugal em futebol. Resultado que fez com que os dois emblemas continuem invictos neste arranque de competição, um desempenho encorajador para a longa época que se vislumbra pela frente. Aliás, o equilíbrio é a nota dominante deste grupo e a prova disso mesmo é que nesta altura são 3 os líderes, dentre os quais o Sertanense, derrotado pela primeira vez, neste caso diante do Anadia. Resultados, terceira jornada, Ideal 0, Oleiros 0, Praiense 1, Beira-Mar 1, União de Santarém 1, Fátima 1, Benfica Castelo Branco 1, Águeda 2, União de Leiria 0, Oliveira do Hospital 0, Condeixa 3, Marinhense 3, Sertarense 0, Anadia 2, Sernache 1, Torriense 2, o Caldas Fontinhas foi adiado na frente, então 3 equipas, Anadia, Sertarense e Torriense 6 pontos, quartos, União de Santarém, Beira-Mar, Praiense e Fátima com 5, ou seja, as duas equipas do distrito de Santarém estão então no lote das primeiras.
Rádio F, a primeira a informar.
Um orgulho e uma afirmação turística do Conselho, assim reagiu Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, à qualificação da especialidade ferreirense Bons Maridos para a final das 7 Maravilhas Doces de Portugal, cuja meia-final decorreu precisamente na capital do Ovo, à altura em que os milhares de votantes elegeram aquele doce como um dos 7 a merecer marcar presença na final, que será neste sábado em Montemor o Velho. Nessa ocasião, os Bons Maridos irão lutar por ser um dos 7 escolhidos entre os 14 a concurso e dessa forma a ganhar o estatuto de uma das 7 maravilhas doces de Portugal. Em declarações à nossa redação, Hélio Antunes falou então de orgulho e da afirmação turística.
É para nós um grande motivo de orgulho e acima de tudo é também a afirmação do nosso concelho. Portanto, isto também, digamos que é uma estratégia de afirmação turística, de forma a afirmarmos produtos, de forma a termos outros motivos que levem turistas a visitar a nossa região, e ter os Bons Maridos na final, portanto, é motivo também de divulgação turística do nosso concelho e também aposta na divulgação e que o nosso concelho fique cada vez mais conhecido e que atraia também cada vez mais turismo. Foi realmente um grande orgulho conseguirmos esta grande vitória e estarmos na final entre os 14 doces a nível nacional. Somos o representante do Meritejo e também aqui de uma grande região, aqui desde Santarém, também envolvendo aqui os concelhos aqui limítrofes e os distritos limítrofes. Portanto, aumenta muito também aqui a nossa responsabilidade e também queremos agora, como é óbvio, que todas as regiões aqui à volta se juntem a nós e também contribuam também para que os Bons Maridos consigam vencer na final. Porque se conseguirmos vencer na final, não é só Ferreira do Zêzere que fica a ganhar, é toda a região, portanto isto é bom em termos de divulgação, é bom em termos turísticos e termos realmente depois aqui a marca das 7 maravilhas aqui na região, mais uma, temos já Dornes, portanto é motivo de aumento turístico e isso é bom para todos. Portanto, temos agora, fazemos um apelo que todos apoiem os Bons Maridos e que agora consigamos alcançar na final, portanto, um dos lugares, um dos 7 lugares que estão a concurso.
A cadeia de lojas FNAC, uma das maiores à escala mundial dentro do seu setor de atividade, irá fixar-se em breve no Torre Shopping, em Torres Novas. Tudo aponta nesse sentido, quanto mais não seja porque a empresa, de origem francesa, já abriu um procedimento concursal para o preenchimento de vagas de emprego. A ERT sabe que ainda não há o chamado preto no branco para esta fixação, mas estarão em causa detalhes e os próximos dias poderão resultar então na confirmação desta marca no Médio Tejo, neste caso ao Torre Shopping. Recorde-se que a FNAC Portugal tinha anunciado a intenção de inaugurar cerca de 10 lojas de norte a sul de Portugal, sendo que Torres Novas se assume desta forma como porta de entrada para o distrito.
Rádio Air, informação.
Numa organização do município de Tomar e do Centro Transdisciplinar de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar, vai realizar-se no dia 13 de setembro uma visita de campo ao abrigo do Morgado Superior, em Além da Ribeira, pelas 10h30, seguido da visualização ao espólio do Centro de Pré-História e Paleontologia do IPT. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas junto dos serviços de educação do município Navantino. A organização disponibiliza transporte e o local do encontro será o parque de estacionamento do IPT às 10 horas, com recepção dos inscritos. A Junta de Além da Ribeira Pedreira é uma das entidades que tem prestado o seu apoio a esta intervenção. A este propósito, Alexandre Horta, presidente da Junta, dá conta da criação de estruturas como o Centro de Interpretação de Pedreira, que visa mostrar os achados da freguesia.
Nós já, neste momento, já temos o Centro de Interpretação da Pedreira, que inclui a Gruta de Caldeirão, Observatório do Navão e Mostra Etnográfica. Já foi nessa visão de dar importância à arqueologia da freguesia que foi implementado o Centro de Interpretação da Pedreira. Na Gruta do Morgado, que é uma gruta, só para as pessoas terem uma ideia, neste momento é a segunda gruta a nível nacional com o maior número de ossos de indivíduos diferentes achados. Portanto, tem a sua importância. Nós, no Centro de Natureza da Pova, queremos arranjar um espaço onde possamos expor alguns achados da Gruta do Morgado, fazer algum vídeo, qualquer evento audiovisual, digamos assim, que possa retratar também a Gruta do Morgado Superior. E muitas mais haverão por descobrir naquela vasta e densa floresta das margens do Navão, portanto, sendo maciço calcário, portanto, é muito propenso a que hajam cavidades, e há diversas cavidades, umas maiores, outras mais pequenas, mas segundo os arqueólogos, muito haverá por descobrir ainda.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.